Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Há um clamor por mitos na sociedade contemporânea. E esse clamor se reveste do caráter de urgência. Muitos dos problemas da atualidade, inclusive alguns cultos e drogas, podem, eventualmente, ser determinados pela ausência de mitos. Ouçam o que Carl Sagan disse a esse respeito. Ainda não nos deparamos com nossos ancestrais esquecidos, mas começamos a sentir sua presença no escuro. Reconhecemos suas sombras aqui e ali. Eles já foram tão reais quanto somos hoje. Não estaríamos aqui se não fossem eles. A chave para saber quem somos nos aguarda nas sombras. Quase todas as sociedades relatam de maneira muito semelhante, embora haja sempre adequações variáveis, como o mundo e os animais foram criados. A procura pelo início é uma constante entre todos os povos, em todas as épocas. Em geral, os mitos sobre a criação falam de um mundo primitivo de espaço vazio, que é moldado por um criador, ou ainda de uma batalha cíclica entre a ordem e o caos.
Mitologia, histórias sagradas, o mito universal. Sibila, por que tanta igualdade na diversidade, né? A maioria dos diferentes mitos descreve o princípio do mundo no momento da criação e muitos também predizem o fim do mundo como algum tipo de cataclismo definitivo e no qual as esporas que o suportam cedem consumidas pelo fogo ou pela água. Mas a maioria, Sibila, dos mitos trata da morte dos indivíduos, independentemente dos acontecimentos gerais do mundo. E quase todos os mitos, de lugares e épocas tão diferentes, eles revelam-se muito semelhantes. E de onde vem essa semelhança?
Verônica, uma hipótese provável é de que na nossa origem sejamos todos iguais. E os nossos desejos, angústias e vontade de conhecimento sejam os mesmos. Mas há um fato histórico e objetivo que talvez explique a difusão dos mesmos conhecimentos e desejos.
E qual é este fato objetivo, Sibila?
Para isso temos que começar lá atrás, na época da fundação de Roma. A cidade de Roma foi fundada em 753 a.C. e em 500 anos já controlava toda a Itália. Depois, a poderosa Roma voltou-se para as conquistas além das suas próprias fronteiras. A maior parte da Europa, o leste do Mediterrâneo e o norte da África. Conforme os romanos anexavam os novos estados, assimilavam também parte das novas culturas e das mitologias dos povos conquistados. Especialmente quanto à mitologia, os romanos levavam aos povos conquistados a sua mitologia e assimilavam a dos derrotados.
Podemos dizer, Sibila, que foi uma época da globalização da mitologia?
Sim, sem dúvida, era um princípio de globalização. Ao conquistar novos territórios, Roma tinha interesse em permitir que os povos subjugados continuassem a adorar seus próprios deuses, mas criava uma versão romana para estes deuses, para enfatizar que o povo conquistado agora fazia parte do seu império, do Império Romano.
E se uma divindade dos povos subjugados tivesse alguma semelhança com as divindades romanas, ela poderia ser assimilada pelo culto romano?
É verdade, Verônica. E assim, historicamente, muitos mitos de diferentes regiões e povos distantes foram adquirindo uma certa similitude. Assim, as divindades romanas adquiriam as qualidades dos deuses itálicos primitivos, mas passaram a ter também os atributos dos deuses de povos mais distantes que foram conquistados.
A Grécia, em particular, Sibila, é um caso de região dominada pelo Império Romano e que influenciou enormemente a mitologia romana, não é mesmo?
Isso mesmo. E nesse caso particular da relação das divindades grego-romanas, Baco para os romanos era Dioniso para os gregos. Ceres era Deméter. Cupido era o nome que os romanos deram para o Eros grego. Diana era Ártemis. Júpiter, o deus maior dos romanos, era Zeus, o deus maior dos gregos. Os romanos invasores assimilaram também outras divindades itálicas, como Mercúrio, que era a assimilação de Hermes. Algumas divindades romanas vieram diretamente do Olimpo grego, como Apolo, o deus do sol e das artes.
Mas, Sibila, esta é uma universalização dos mitos do ponto de vista apenas histórico, não é verdade?
Sim, Verônica, é apenas uma pequena amostra da mitologia globalizada, mas, como você disse, apenas pelo olhar historicista. Por um olhar mais amplo, fica a possibilidade de que todas as mitologias são sempre muito semelhantes na sua essência, diferenciando-se apenas na sua transparência. Essencialmente, todas as mitologias perguntam e procuram resposta para quem somos, de onde viemos e para onde vamos.
São questões, Sibila, que se repetem nas mitologias grega, romana, celta, asiática, aqui entre nós e também com os mitos africanos. Enfim, em todas as mitologias, não é mesmo?
Sim, é verdade, e com o uso de novas tecnologias de pesquisa no campo antropológico, vamos percebendo cada vez mais a semelhança entre todas as mitologias nas suas essências, ficando apenas alguma diferenciação nas transparências. E isso nos leva a pensar que, pelo menos na origem, éramos todos iguais.
Muito bom, Sibila, excelente. E hoje voltamos nosso olhar para semelhança entre diferentes mitologias. E vamos agora encerrando mais um programa, sempre aqui na Rádio USP. E você também pode nos acompanhar pelo site jornal.usp.br. Obrigada, Sibila, e até a próxima.
Até a próxima.
Mitologia, histórias sagradas.